Agora o assunto é saúde e setembro amarelo, e por isso nós estamos falando especialmente do que vai acontecer nesse mês, o setembro amarelo, Uruçanga, a saúde, prepara essa programação do mês de prevenção de suicídios, informação de que 90% dos casos poderiam ser evitados. Educar sobre o assunto é uma das principais formas de redução dos números. E por isso que a base da programação, né, pelo que eu percebi aqui, é a questão de educação e da conversa, né? Pelo menos é o que aparenta aqui com as palestras que vai ter, com as entrevistas que nós vamos fazer aqui. Já que 90% dos casos poderiam ser evitados e falar do assunto é uma ferramenta principal, a base aqui do mês vai ser falar do assunto, né?
Sensibilizar a população para isso, né, o Joel, para chegar até as unidades de saúde, chegar até o serviço e falar, relatar o que está acontecendo. Porque os profissionais, muitas vezes, eles não têm o acesso a essa pessoa com essa ideação, né, ou com esse plano. Muitas vezes são pessoas que não estão no serviço. Porque, querendo ou não, as pessoas que estão no serviço de saúde mental, no CAPS, ou até em acompanhamento das unidades, a gente tem um olhar mais atento. As redes sociais estão aí, a gente consegue ver como é que fica essa pessoa no âmbito social, né, se ela está interagindo, se ela está procurando serviço, se algum dia ela faltou ao serviço, existe a busca ativa. Então, essa pessoa que está com a gente, né, com os profissionais da saúde, a gente consegue monitorar e consegue dar o suporte quando a gente vê que ela está caindo. Mas muitas pessoas com ideação suicida não chegam até o serviço, né? A gente sabe posterior a notícia triste. Então, isso é importante ao familiar, ao responsável, né, o vizinho, que quando a pessoa tem algum momento, um comportamento estranho ou uma fala estranha, que chega até nós, né, e expor isso. Porque aí o profissional, ele sabe como chegar até na pessoa, chama para uma consulta de rotina, chama para uma vacina, né, chama para chegar na saúde, na unidade de saúde, e a gente está pesquisando mais a fundo sobre isso.
Agora, secretária e Juliana, eu ouço, provavelmente vocês já ouviram isso também, alguns ouvintes me dizem o seguinte: pô, mas é um assunto tão delicado, e mesmo pessoas próximas, até familiares, poxa, mas eu não sei como chegar, não sei que procedimento. Ok, né? E não é uma situação de muita delicada mesmo, né? Como é que eu vou ajudar? Será que na minha ajuda eu não vou atrapalhar? Mas isso, essa é uma dúvida que eu acho que já passaram para vocês. Mas fazer essa ponte com o profissional, já que pode, se a pessoa, sei lá, o cidadão tem algum receio de ajudar ou coisa parecida, alguma dificuldade, mas faça essa ponte com a saúde, né?
Isso, o suicídio, ele ainda é um tabu, né? Ele tem certos preconceitos. Só que o fato de você só ouvir já alivia muito, né? O paciente que ele está em sofrimento. Porque o paciente, quando ele pensa em suicídio, ele pensa no planejamento, ele tem ideação, tem todo um trajeto até ele tentar o suicídio. E nesse trajeto, se a gente observar, a gente vai conseguir ver os sinais. E é observando esses sinais que tu pode chegar e perguntar: tá acontecendo alguma coisa? Você ultimamente tá estranho. Então, tu vai dar abertura pra pessoa. E normalmente ela quer falar. Ela só precisa de uma oportunidade para isso. E você não precisa falar. Você ouve. Ouvindo, se tiver dificuldade, traz para um profissional de saúde que já tem uma noção de como dar andamento à situação, né? E oferecer um tratamento adequado.
Ser um bom ouvinte já é uma grande ajuda.
Grande ajuda. É uns 70%, se não mais.
Os casos, dentro do que é possível falar, né? É claro que cada caso é um caso. Mas no CAPS, por exemplo, geralmente são casos parecidos, né? Porque a gente vive um momento de... eu já ouvi casos, por exemplo, o cidadão reclama a questão financeira, questão familiar, enfim, tem tantas coisas, né? Mas são casos mais... são próximos um do outro, ou muda bastante essas questões?
Então, não tem idade, né? Tanto criança quanto adolescente, adulto e idoso... existem casos, sim, criança é mais raro, mas existem casos de tentativa de suicídio. Normalmente, o paciente, ele já tem algum transtorno psiquiátrico, ele já vem de algum sofrimento mental, né, para estar pensando nisso, tentando isso, e os casos não são sempre iguais. Mas eles têm, eles partem de um mesmo princípio, né? Vai evoluindo diferente daí. É, no caso, a adolescência já é uma idade difícil, a fase adulta, quando não tem uma família bem estruturada, quando tem algum sofrimento, né? Perdas de pessoas, o idoso, ele fica muito sozinho, aposentadoria. Então, tudo isso vai somando, né? É, são coisas que vão acontecendo ao longo da vida, que dependendo da pessoa, ela não tem o mesmo manejo que a outra para lidar com a situação. Então, o sofrimento aumenta. Muitas pessoas já têm uma predisposição a ter um sofrimento mental e não sabem, e acontecendo alguma coisa trágica na vida, isso manifesta mais forte. É onde a gente sempre tem que ficar atento ao comportamento das pessoas, de como ela está enfrentando a fase da vida que ela está passando.
Sem dúvida. E o sistema está aí para ajudar, né? É, eu acho que não que seja fácil depois ou durante, né, todo o processo, mas existe essa grande dificuldade de romper a barreira de pedir ajuda, né? Ou no caso de alguém fazer essa ponte, mas o CAPS está aí, a saúde está aí, as unidades estão aí, é de fato para... O sistema está aí para ajudar. Bom, hoje foi o pontapé inicial do que a gente vai trabalhar durante o mês, não só aqui no programa, mas evidentemente a saúde aqui em Uruçanga. Como a gente já apresentou, teremos essas entrevistas especiais, fora as palestras, e durante o mês a gente vai conversando, porque o tempo aqui acabou. Juliana, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Secretária Indy, obrigado pela presença.
Obrigada, Joel. Obrigado pelo espaço. E convidamos também a população a participar. Dia 14, estaremos realizando uma panfletagem na frente do ESF do Centro, ali próximo ao Mercado São Pedro.
Dia 14?
Dia 14.
Muito bem. Obrigado pela presença.
Obrigada.